Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversas sobre patrimônio cultural, materialidade e imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, a minha parceira, co-apresentadora desta série. Ela é professora na Universidade de Liege, na Bélgica, e do programa de pós-graduação em Antropologia Social, conhecido como PPGAS, da UFG. Ela atua nos cursos de museologia. Bom dia, olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Oi, Rita. Olá, pessoal.
Bom, hoje nós vamos conversar com a Teresa Cristina Toledo de Paula. Ela é muito especial, querida por mim, pela Manuelina. Ela foi nossa professora. Nós vamos falar sobre isso um pouco. Ela é graduada em História pela USP. Ela é pós-graduada em Museologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP, de São Paulo, em Conservação e Restauração de Têxteis, por um centro de formação muito importante no Reino Unido, que é o The Textile Conservation Center, o Courtauld Institute, na época, né, fazia parte, eu estava vinculada ao Courtauld Institute of Arts. Ela teve uma bolsa, isso é importante destacar, né, inclusive ela nos disse como é importante saber que é possível, né, ser bolsista e fazer um curso desses fora do Brasil. Então, ela foi bolsista do Samuel Kress Foundation e ela trabalha em museus de São Paulo desde o início da década de 80. Em relação à formação, né, além da graduação em história, ela fez um mestrado no tema de conservação e restauração de têxteis e um doutorado também relacionado a esse tema, né, tecidos no Brasil, na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é especialista nessa área de conservação e restauro da Universidade de São Paulo desde o finalzinho da década de 80. Uma coisa importante que eu acho fundamental destacar é que em 2006 a Teresa coordenou e ela realizou um primeiro evento científico no Brasil na área de restauração, de conservação, aliás, em primeiro lugar, e restauração de têxteis. É o chamado Seminário Internacional Tecidos e Sua Conservação no Brasil, Museus e Coleções. Esse evento, ele teve como um dos resultados uma publicação que está disponível em alguns lugares, é uma publicação impressa, por exemplo, na Biblioteca do Museu Paulista, e foi editado em duas línguas, né, inglês e português. Um outro projeto importante, bastante singular, né, que a Teresa coordenou e criou, na verdade, foi responsável por ele, é o projeto Replicar, que aconteceu, foi realizado de 2009 a 2010, no Museu Paulista. Esse projeto teve uma equipe multidisciplinar, foi uma encomenda de fazer uma réplica de um vestido que faz parte da coleção do Museu Paulista, e teve como principal produto a publicação de um hot site interativo, em que é possível, inclusive, visualizar o vestido em 360 graus. Bom, a Teresa criou e ela coordena até hoje o setor de têxteis do Museu Paulista, e a partir de 2013 ela se tornou pesquisadora permanente do Instituto de Estudos Avançados da USP. Desde 2015 ela coordena um projeto de conservação do acervo Carmen Miranda, no Rio de Janeiro, está no MIS, no Rio de Janeiro. E, bom, para concluir, eu acho que poderíamos fazer um podcast só com a atuação da Teresa, né? Ela é referência na área, mas ela atualmente os temas em que ela atua de pesquisa são museu, conservação, curadoria de coleções têxteis, conservação e restauração de têxteis e assemelhados e patrimônio cultural. Bom, Teresa, sem mais demora, é um prazer ter você conosco nessa série especial. Eu e Manuelina estamos muito felizes de conversar com você a respeito dessa tua trajetória riquíssima nos museus. Bem-vinda.
Obrigada, gente. Oi, Rita. Oi, Manuelina. Agradeço o convite, e toda essa longa lista de palavras e elogios que você falou. Mas, na verdade, é uma trajetória profissional como tantas, né? Então, com especial interesse para as pessoas que gostam desse assunto, como nós gostamos. Mas, enfim, é o percurso da vida que é esse mesmo, ir fazendo coisas e encontrando desafios.
Bom, você fez muita coisa, né, Tereza? Assim, é uma referência nacional e também internacional, né? Você é reconhecida como alguém que eu falo isso, né? Que fundou essa área de pesquisa no Brasil da conservação têxtil e além de ser uma grande referência para mim, para Manuelina, certamente, né? Como é que foi? Fala um pouquinho para a gente, para os ouvintes, como é que foi essa tua trajetória da graduação em História até chegar a esse campo da atuação e a criação do setor de têxteis no Museu Paulista?
Olha, é engraçado, mas as coisas não foram, né, aparentemente tão conscientes e tão direcionadas assim. Se há muitos anos tivessem me falado, aos 20 anos, que eu teria essa vida, essa profissão, faria essas coisas, talvez eu desse risada, porque não era isso que eu exatamente tinha planejado. O que que eu sabia? Que eu gostava de trabalhar com patrimônio, por isso eu fui fazer história. Eu gostava de história, do que hoje a gente chama de cultura material, mas eu não tinha esse conhecimento, e gostava de arqueologia. Eu sabia que eu queria trabalhar em alguma coisa, por aí. Aí, na faculdade, chegou um momento em que eu quis fazer um estágio. Eu tinha vontade de fazer um estágio numa área, mas eu só consegui fazer esse estágio na Pinacoteca do Estado. E que para mim, de repente, estava eu lá no Museu de Arte, que não era exatamente o meu foco número um, e foi aquilo que me abriu o mundo, né? Primeiro, um conhecimento de museologia, de como um museu funciona, do que é um museu, dos cuidados que se tem com o acervo. Então, mas nesse acaso, né? É aqui que eu digo, essa parte não foi planejada, mas a partir daí acho que o mundo se abriu de interesse para mim. Eu já havia tentado várias coisas, eu fui fazer encadernação, eu tinha experimentado várias coisas e nada tinha. Eu gostava de tudo isso, né? Mas eu não gostava como eu gosto, eu sei que eu gosto hoje dessa área de têxtil. E foi um pouco assim, deixa eu não me perder. A partir da Pinacoteca, eu continuei lá e fiquei lá mais alguns anos. Depois eu resolvi que eu era muito cedo, eu tinha 25 anos e já estava chefiando o setor de pesquisa e eu não queria ficar lá. Eu resolvi que eu queria estudar outras coisas e sair de lá. Larguei, fui fazer outras coisas, comecei a fazer um mestrado sobre escultura em monumentos da cidade de São Paulo, já cursando museologia. Aí eu fui cursar museologia por uma vez. Aí chegou um momento em que eu larguei a museologia, voltei, fui estudar grego e filosofia,
Ah,
voltei
muito
para a
bom.
USP. Aí depois, enfim, a vida deu algumas voltas, eu voltei para a museologia. E aí, então, quase que por acaso, um colega meu, que era museólogo, já faleceu, o Luiz Mazzaro, foi ele que me falou: olha, tem uma vaga de conservação no Museu Paulista, e ninguém, não existe ninguém com o tempo e com a experiência de museu que você tem. Então, se você quiser, eu começo a te formar isso em conservação de papel, para você fazer essa prova, e passar. Mas isso demorou quase que uns 2 anos, assim, para isso acontecer, né? E de fato aconteceu, foi assim. Eu entrei no Museu Paulista para trabalhar com conservação de papel, mas eu achava aquilo muito chato, sabe?
Eu me
Eu
lembro
achava
disso.
muito sem graça. Eu gostava de estar no museu. Eu, assim, o Museu Paulista naquela época era um lugar um tanto sombrio, assim, era tudo muito fechado, tudo muito antigo, se é que a gente pode dizer. meio fora do contexto da museologia em São Paulo, já, mas eu gostava de trabalhar lá. Eu comecei a me interessar bastante, mas eu não gostava muito daquilo que eu fazia. E aí surgiu um problema concreto, que foi um tecido que apareceu lá, e eu tive que resolver, e eu comecei a procurar bibliografia, né, informação. Então, comecei a ir atrás de pessoas, não tinha ninguém. Comecei a ir atrás de bibliografia, não tinha ninguém. Até que eu cheguei à conclusão de que, olha, não dá para resolver, porque eu não consigo ter orientação de ninguém, bibliografia de referência, então acho que eu vou ter que estudar. E na época, isso também faz muita diferença, porque logo depois que eu entrei no Museu Paulista, por uma dessas coisas, o destino, assumiu a direção do Museu Paulista o professor Luciano Bezerra de Menezes, que é referência, né, na área de museologia e de cultura material. E ele começou a construir uma mudança enorme dentro do museu, né, uma mudança necessária, reestruturar o Museu Paulista. Isso fez toda a diferença na museologia de São Paulo, para os museus da USP, a partir daquele momento. E uma das questões, ele foi conversando com todas as pessoas, sugerindo que as pessoas fossem para fora do Brasil e se especializassem, que as pessoas precisavam ter uma formação mais adequada para a área de museologia. E aí eu resolvi juntar as duas coisas. Eu falei, olha, acho que eu. Né, já que eu tenho que resolver esse problema aqui, não tem ninguém fazendo isso, que tal se eu for para fora do Brasil estudar isso, tentar alguma informação? Aí eu vou pular alguns detalhes sórdidos
Que
da
sem
resposta que eu
dúvida.
escutei em seguida, mas o fato é que eu comecei a escrever para todos os lugares fora do Brasil, na época, para quem não era nascido. A gente escrevia cartas, a gente escrevia cartas de papel, a gente ia pelo correio, botava um selo, e essa carta viajava para os lugares do mundo, né? E aí as pessoas respondiam também por papel, e tudo isso, entre ir e voltar uma resposta, demorava um mês, talvez, um pouco mais. E aí essas cartas todas seguiram, e depois de um tanto, essas cartas voltaram. E todas elas indicavam o mesmo local de especialização, que era o TCC, Textile Conservation Center. E aí, enfim, eu cheguei à conclusão que era esse o lugar que eu ia, mas havia esse impedimento de que era muito caro, né? E que, enfim, eu não tinha como conseguir um apoio aqui na época também, em São Paulo. Nós tínhamos a Fundação Vitae. Mas a Fundação Vita, ela patrocinava algumas coisas. Então, no caso, ela foi responsável pela minha passagem aérea, mas o curso na Inglaterra e a minha manutenção, tudo isso custava muito caro e eu precisava conseguir esse dinheiro. Aí, por intermédio de um amigo, eu soube que existia uma lista, um diretório, que na época também era em papel, de instituições internacionais que davam bolsas em diversas áreas. E aí eu fui atrás disso, e fui vendo as fundações que poderiam servir para mim, e achei a Fundação CRESS. A Fundação CRESS, que a gente mal ouviu aqui no Brasil, acho que eu ou talvez tenha mais uma pessoa que já foram bolsista da CRESS. Mas ela é uma fundação muito importante na área de história da arte, dos museus. Ela apoia muito o trabalho de arqueologia e restauração no Egito, enfim, grandes projetos. E eu vi lá para a CRESS que eu podia aplicar e pedir essa bolsa, como eu já trabalhava numa instituição. Então, o que que eu fiz? Fotografei com fotos em papel, mandei revelar todas as fotos do acervo, fiz um documento e encaminhei para a Fundação CRESS. E depois de, eu não sei, mais de um mês ou 2 meses, eu recebi uma carta assim: olha, você ganhou, você pediu, você ganhou. E foi assim, inacreditável, sabe? Eu acho que isso foi muito marcante até para tudo que veio depois, porque eu realmente me senti escolhida. Assim, eu acho que eu fui escolhida e que eu fui escolhida para fazer alguma coisa bacana. E aí fui eu, né? E o mais engraçado, só curioso, se eu estiver falando muito, vocês me cortam.
Eu acho que é incrível ouvir você
É.
falar dessa trajetória, porque eu acho que quem te conhece ou conhece o seu trabalho não faz ideia da construção que é isso, né, Tereza? Assim, de como você foi persistente num lugar. Primeiro, eu acho que muito marcado pela presença dos homens, né? Ou pela desqualificação do material têxtil, né? E assim, eu acho que fez uma coragem imensa. E que bom que isso aconteceu. Então, é muito bom ouvir você falar essa trajetória.
É, eu acho que é bom para as pessoas, porque às vezes a gente mesmo esquece, né, o começo das coisas e por quê, e talvez isso justifique tudo que vem depois. E eu sei que cheguei eu lá, brasileirinha, né, assim, apesar de ter um inglês fluente, cheguei lá sem saber muito bem, com uma bolsa que me dava, não só que pagava tudo, pagava o curso, ainda pagava todos os livros que eu quisesse. Aí chego eu lá e me colocam para estudar dentro de um castelo, sabe? No Palácio de Hampton Court, assim, que na frente tinha um lago cheio de cisnes. E eu olhava para aquilo e falava, não, isso é uma brincadeira, assim, estou sonhando, isso não é real. E essa sensação, sabe, desse agradecimento por ter tido essa sorte, por ter conseguido essa bolsa, isso sempre eu acho que foi o propulsor de muitas coisas. Mas, enfim, eu cheguei lá como bolsista da CRESS sem saber muito o que a CRESS significava. E a CRESS, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, nessas áreas, ela é muito importante. Então, você chegar lá como bolsista da CRESS significava que você, aquilo já te dava uma autoridade que, na verdade, eu nem tinha, né? Porque eu nem sabia que isso estava acontecendo, que a Crash tinha essa importância, foi quase que uma obra do acaso tudo isso acontecer. Mas assim foi, e não foi, aí eu também sou muito grata, e você sabe, Rita, você também, Manuelina, que está aí, a diferença que você estudar fora do Brasil faz na vida da gente, não é? Não é tanto, eu sempre digo isso, não é uma questão de qualidade, na minha área é uma questão de método. Eu acho que foi principalmente isso que eles me deram um método, eles me deram um saber olhar, um saber fazer, um saber buscar. Que eu acho que isso aqui no Brasil ainda é muito confuso e talvez por isso as pessoas se percam tanto no meio do caminho. Do trabalho, e lá as coisas eram muito claras. Então, e o que que eu fui fazer lá, especialmente? Eu tive que fazer um intensivão de tudo, mas, sobretudo, eles me prepararam para esse retorno ao Brasil, para retornar o que que eu precisava para voltar e montar uma área, né, de conservação na universidade, uma área que não existia. Então, apesar de tudo, eu cheguei aqui com, sabe, com todos os tópicos, com todos os itens daquilo que eu precisava fazer. Eu visitei, acho que, dezenas de museus no Reino Unido, os principais museus da Europa na época, enquanto eu estava lá. Então, eu voltei para cá com uma bagagem, fora do comum, né? Mas vocês sabem que é muito difícil você transmitir para as pessoas tudo aquilo que você viveu. Mas enfim, então o passo a passo foi isso até eu chegar no Museu Paulista e falar: olha, vamos começar, eu preciso montar uma área dentro da universidade.
E isso foi já a década de 90?
Isso foi, eu fiquei lá em 92, 93, isso foi em 93.
E aí foi criado então o setor de têxteis, né, do Museu
Isso,
Paulista, acho que é o
foi
único do Brasil.
criado. É, foi criado assim, primeiro teve que fisicamente ter um espaço separado, porque Quando eu fui para lá, na verdade, eu achava que têxtil tinha muito a ver com papel. Eu falei, ah, é tudo fibra, sabe? É mais ou menos igual, então não vai ser tão diferente. A gente tinha essa ideia de fazer uma especialização em têxtil, depois em madeira. Existia um curso, existe ainda um curso na Noruega. Então, para mim, isso era tudo muito próximo, né? E só depois que eu vi que não era exatamente assim, apesar de alguns materiais serem bastante semelhantes, né, do ponto de vista físico e químico, mas não é bem assim que a coisa se passa. Mas eu não sabia, eu fui aprender isso depois. E uma coisa importante também é assim, eu não sabia o que ia acontecer comigo quando eu chegasse lá, né? Se eu ia gostar, sabe? Se eu ia olhar para aquilo, e achar mais ou menos como eu achava o papel, ou se eu realmente ia gostar daquilo. E aí foi, eu acho que esse foi o grande encontro, né? Foi o encontrar uma coisa que realmente não dá para explicar. Quer dizer, quem tem este amor por essa área consegue me entender, mas isso é um encontro, né? Assim como outras pessoas têm encontros com outras coisas e outros materiais. Então, meu encontro foi nesse momento, e a partir disso eu tinha muita certeza daquilo que eu gostaria de fazer.
Que bacana, Teresa. Muito interessante ver essa sua trajetória, essa descoberta dessa paixão pelos têxteis. E também achei muito curioso, interessante saber dessa sensibilidade da Fundação se preocupar em como ia ser o seu retorno ao Brasil, né? Como você ia aplicar no Brasil essa formação obtida lá. Aí eu talvez vou propor aqui um salto no tempo, mas você fica à vontade também para ir preenchendo os intervalos, para falar daquele grande evento que você organizou em 2006, o Tecido e Sua Conservação no Brasil, Museus e Coleções, né, que gerou a publicação que a Rita já mencionou, e para saber um pouco, desde esse marco, também um marco fundador importante, como é que o campo da conservação de textos evoluiu no Brasil, de lá para cá. Até para me atualizar, né? Porque eu acompanhei um pouco a partir dessa publicação, mas de lá para cá não é tão diretamente minha área, então gostaria de me atualizar.
Tá, bom, as coisas, logo no começo, só para dar essa sequência desse salto, quando eu voltei, eu tive um apoio, então, da Gita Mindlin, isso eu sou muito grata a ela, que me colocou no MASP para dar a minha primeira palestra sobre o assunto. E eu usava slide ainda naquela época, a gente usava slide. E as pessoas ficaram encantadas com aquelas imagens, porque eu também me preocupei isso, eu tinha que trazer imagens de coisas sendo restauradas, sendo armazenadas, de como eram as reservas técnicas, todos os detalhamentos, porque ninguém aqui tinha visto o que eu tinha visto. Então eu vim já preparada com tudo isso. E a partir daquele momento, essa notícia parece que começou a se espalhar por aí, e pessoas começaram, que tinham interesse, começaram a me procurar. Mas eu ainda ouvia, às vezes eu escuto isso até hoje, as pessoas falavam, ah, conservação, restauração, de quê? Pintura? Falava, não, papel, não, tecido. As pessoas, ah, tá bom. E aí a conversa acaba. E eu ouvia também muita coisa, falar, mas por que que você faz isso? O que que tem de tecido no Brasil? E demorou um pouco para as pessoas dos museus, inclusive, se darem conta da quantidade de acervos têxteis existentes nos museus no Brasil. É, isso foi um processo. Então, isso começou a acontecer cada vez mais, e aí surgiram alguns cursos, algumas palestras. Eu sei que eu comecei a ser procurada por muita gente de museu que queria ajuda, que queria informação. E eu tinha essa. O Museu Paulista começou a ser essa biblioteca de referência. Mas chegou um momento em que eu não estava dando mais conta, sabe, de atender tanta gente. Eu falei, bom, então vamos fazer uma coisa maior, que é organizar um seminário. Então, esse seminário foi pensado para trazer pessoas que eram referências internacionais para o Brasil, justamente para mais gente ter acesso a tudo isso, a publicação também. aqueles que se interessavam teriam alguma coisa de referência, alguma bibliografia em português. Então, foi assim que esse seminário de 2006 aconteceu. É, a gente teve o apoio do museu, acho que tudo foi, também foi um momento, um apoio da direção. Agora, eu gostaria de ressaltar, porque assim, fica parecendo tudo muito bonito, né? Como se não tivesse problemas no caminho. Então, acho importante comentar essas coisas, sabe? No próprio seminário de 2006, nós pedimos verbas a várias instituições, e inclusive uma verba de publicação para o CNPq. E o CNPq, na época, nos respondeu de uma forma muito ofensiva, sabe? Ofensiva mesmo. Eu não guardei essa resposta, eu gostaria de ter esse papel que respondeu isso, dizendo como se isso fosse, sabe, uma coisa de mulher que não tem o que fazer. Eu sei que minha diretora, a professora Eni, na época, ela ficou tão revoltada que ela pegou o boneco do livro, levou, pegou um avião, foi para Brasília brigar com o diretor do CNPq, dizendo que era um absurdo aquilo, que isso era um trabalho científico, isso era um seminário científico, e que a gente merecia respeito. Então, isso aconteceu, né? Mas é bom que você saiba o quanto a gente falava, ah, tá bom, sabe, você estuda roupinha, você estuda tecido, ah, tá bom, é coisa de mulher, e sendo coisa de mulher, isto era um demérito, né? Não era uma coisa de mulher, como se isso fosse uma coisa bacana. Então, tudo isso aconteceu muito, talvez aconteça, bom, aconteceu futuramente, eu tive uma nova investida disso, mas enfim, o seminário aconteceu, fez um barulho muito grande, e aí as demandas foram crescendo cada vez mais, né? Eu acho que elas continuam crescendo, o interesse das pessoas, e aí outras pessoas surgiram interessadas em vários lugares do Brasil, que começaram a estudar textos. A Rita também foi para fora do Brasil se especializar, isso também já, enfim, criou uma outra base de apoio, de referência para as pessoas, né, para elas estudarem. Agora, um pouco depois do seminário, eu comecei, porque isso também é uma coisa que eu preciso... Ah, bom, mas eu acho que eu vou falar daqui a pouco.
Não, pode ficar.
Não, não, é melhor, para esse capítulo, porque tem um outro projeto grande antes disso, desse outro problema que eu tenho, né, para contar. Acho que o seminário ele foi um marco, até hoje me cobram de um segundo seminário, mas eu acho que o segundo seminário não sou eu que tenho que fazer, acho que outras pessoas precisam se envolver. E é isso, a gente precisa ter mais eventos com publicações, né, principalmente. Isso falta.
Interessante, Tereza, você está falando aí de do enfrentamento de uma série de obstáculos para consolidar um campo novo e que é secundarizado, né, em relação a outros acervos, uhum. Até tem uma questão de gênero aí também, né, na escolha do assunto. É muito importante que a gente consiga ver isso assim, pelo retrovisor e tentando ver se realmente houve transformação, né, no campo, ou se muitas coisas continuam. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre um projeto que eu acho interessantíssimo. Já ouvi muita Rita falar sobre, já vi alguma coisa na internet, mas talvez não suficiente ainda para o tanto que o projeto... especial, que é esse projeto Replicar, que vocês realizaram no Museu Paulista. Fala um pouquinho sobre ele para os nossos ouvintes, por favor.
Tá, então, o projeto Replicar também, acreditem ou não, foi uma coisa que aconteceu de repente, não é? O museu recebeu uma proposta, um pedido para que um vestido, a família do doador desta roupa, né, o herdeiro, o neto, da dona da roupa, gostaria que essa roupa fosse exposta na fazenda onde ela viveu, que é uma fazenda tombada pelo IPHAN, no interior de São Paulo, eles iam abrir para visitação a fazenda e eles gostariam de expor esse vestido de forma permanente. E esse vestido não tem condições de ser exposto permanentemente, acho que nenhum deve ser exposto permanentemente, né? A gente sabe disso, mas era uma questão muito delicada, né? Porque a gente fala tanto em acesso aos acervos, ao patrimônio, e aí vem a própria família querendo dar acesso a alguma coisa que lhe pertencia, de uma certa maneira, acho que, né, de todas as maneiras, e o museu ia dizer, ah, não, não pode, a gente não tem condições de expor. E aí eu resolvi, me veio essa ideia, porque eu já tinha visto projetos semelhantes no exterior, de construir uma réplica documento, que é uma réplica tal qual, né, um vestido não exatamente 100% igual, mas um vestido que tivesse esse objetivo de ser um documento, de passar a mesma informação que o outro passaria. Aí eu conversei, eu lembro que eu liguei para a Rita e falei, olha, aconteceu isso, vamos fazer? Você topa? E ela na hora topou, gostou, e aí a gente começou a pensar nesse projeto, a desenvolver esse projeto. Quatro bolsistas trabalharam nele, essas estagiárias já estavam trabalhando comigo, e aí eu tive que explicar isso dentro do próprio museu, eu tive que explicar isso para o próprio herdeiro, que financiou, foi ele que financiou, na verdade, e eu sou muito grata a essa família também, pela confiança que eles nos deram, e foi assim que nós passamos, o quê? 18 meses, 15 meses, tentando construir essa réplica documento, né? Também não é essa trajetória linear que as pessoas pensam. A gente teve todo tipo de dificuldade, várias nesse processo. As coisas não funcionaram muito bem, depois elas funcionaram de forma melhor, a gente conseguiu, buscamos ajuda, buscamos especialistas, fizemos todo tipo de análise. A Rita coordenou toda a parte de documentação, de descrição disso, acho que ela tem que falar sobre isso, que foi um trabalho lindo. Mas todas essas coisas são trabalhos gigantescos, né? Como foi o seminário. Você para tudo para fazer só isso. E, ao mesmo tempo, primeiro vamos falar a parte boa, né? A parte ruim.
Teve muita, então, muita coisa boa.
É, a parte boa é que a gente conseguiu fazer isso da melhor forma possível, envolvendo muitas pessoas. Depois, a proposta final que eu fiz, porque aí chegou-se à conclusão, falou, como é que nós vamos divulgar isso? A gente vai fazer uma exposição? E é muito difícil, todo esse material era um material, essa réplica, essa roupa era uma roupa preta, muito detalhada, muito especial, que rendeu muito trabalho, muita pesquisa, e isso não caberia numa vitrine, as pessoas não iriam enxergar, seria muito difícil naquela época trabalhar dessa forma. Então, eu pensei, a partir de um site de carro que eu vi, que naquela época isso não existia, hoje é banal, mas não existia, de uma imagem, de um hot site que era animado, que as coisas giravam, você podia botar flechinhas e fazer, construir esse site. Porque era uma forma, eu acho que, nova de divulgar tudo isso, né, o que a gente tinha feito em detalhes. Bom, esse projeto, isso é importante falar, ele ainda está, se vocês procurarem projeto replicar, vocês vão chegar nele, projeto replicar, acho que .com.br, mas só em projeto replicar ele continua lá, para vocês verem. No site do Museu Paulista também se tem acesso ainda a ele. Então, agora, faltou para a gente, eu acho que, tempo e fôlego, sabe? Para escrever sobre tudo isso, para falar sobre tudo isso. Não, não dá, chega uma hora que é uma quantidade de trabalho E você já está nisso há tanto tempo que você não pode mais parar e só ficar fazendo isso. Pelo menos eu não tenho essa capacidade, essa habilidade, né? Então, essa foi, mas enfim, foi a parte boa, foi o site também, foi um alvoroço, todo mundo achou bárbaro, o museu achou incrível, porque o museu, no começo, achou esquisito, como é que eu ia fazer só isso, com uma verba de fora. Eu tive apoio do museu, mas assim, eles só acreditaram mesmo que era um projeto sério de pesquisa, como tudo tinha acontecido na hora que aconteceu. Também o site foi gravado em disquete na época, tinha uma capinha, e esse disquete foi distribuído. Disquete não, né? Era um CD.
Era um CD, sim.
Eram CDs. Eu ainda tenho alguns desses CDs comigo. Esses CDs foram distribuídos para bibliotecas, para algumas pessoas, e ele tem um registro de ISBN. Enfim, ele tem este valor. E foi um projeto incrível. Aí acontece a parte que não é boa. Um pouco antes dele começar, desse projeto começar, eu recebi uma bolsa de pesquisa do CNPq. Então, novamente, eu fui a primeira pessoa da área de museus que conseguiu uma bolsa de pesquisa do CNPq, né? Isso foi um barulho, assim, quando isso aconteceu. Foi muito legal, eu fiquei bastante honrada com isso. E eu tinha que dar conta, né? Você tem uma série, quando você tem essa bolsa de pesquisa, de produtividade de pesquisa, você tem retornos a dar. E eu achava que estava tudo certo, porque eu estava trabalhando com pesquisa, e que o projeto Replicar seria um super retorno, não é? E aí veio a notícia, o CNPq me mandou um parecer também, dizendo que não aceitava esse projeto como pesquisa, que a minha pesquisa, meu trabalho era específico demais, como se as pesquisas não fossem específicas demais, e me cortou a bolsa. Não aceitou esse trabalho, esse projeto como um resultado de pesquisa. Aí foi assim, isso foi muito marcante para mim, sabe? Porque me desanimou muito. Assim, você fala, não é possível. Quer dizer, hoje eu acho que isso facilmente seria aceito como um projeto interativo, como uma publicação, mas na época não foi, sabe?
E eu acho que vale lembrar, né, Tereza, que esse projeto, ele se assim, envolveu uma equipe multidisciplinar e ele também, outros produtos desse projeto, né, um deles foi um laudo técnico do IPT, quer dizer, uma pesquisa muito rara de ser feita, né, na profundidade, que ela foi realizada, né?
Isso assim, isso me chateia até agora, sabe? Eu falo disso, eu fico realmente chateada, porque acho que isso para mim foi um certo divisor de águas, assim, de entender que naquele momento, assim, que o país não estava preparado para o trabalho que eu fazia, sabe? Então, assim, o problema não era meu. O problema não era da minha pesquisa, o problema era o país, como continua sendo, né? Então, a partir desse momento, eu, assim, mostrei a língua para o CNPq, para o Currículo Lattes, eu deixei de acreditar em tudo isso, sabe? Eu acho que foi um golpe de desrespeito muito grande você receber isso com resposta, dizer sua pesquisa é específica demais.
Aparentemente, há uma situação aí de que o projeto, exatamente por ser inovador demais, esse caráter de inovação não é bem-vindo. E só depois de muito tempo, talvez ele pudesse
Pois
fazer
é, mas
ser
não
franqueado.
é não, assim, o CNPq é pesquisa e tecnologia. Então, você fala que país é esse, né? Como assim? Como é que isso não cabe? Então, eu acho que realmente é isso. Se ele fosse feito hoje, não haveria problemas. Mas na época, eu acho que assim, eu paguei esse preço. Acho que o projeto pagou esse preço. Isso foi muito chato. E aí isso deu uma certa esse mundo oficial da pesquisa. Eu meio que deixei ele para lá. sabe? Falei, não, então eu vou fazer outras coisas, vou cuidar da minha vida, porque por aqui não dá. As pessoas não estão preparadas para entender aquilo que eu estou fazendo, né? Um dia, e aqui vale a pena também comentar que isso aconteceu em outros países, isso é comum. E na mesma época, eu não sei se, não foi por conta disso, mas eu recebi um convite da Getty, numa colega minha, da inglesa, da Diana Easton, que ia coordenar a publicação do Getty. E ela me pediu para escrever, para contar sobre essa experiência. Então, para mim, foi uma forma de, sabe, de desabafo, de já avaliar aquilo que tinha sido feito, avaliar o impacto e estudar esta questão, não é? Do país não estar ainda preparado para receber esse tipo de trabalho. E aí sim que você vê que em vários países aconteceu isso. A Lou Taylor, que é, né, historiadora, fala muito sobre isso. De várias ocasiões em que esse trabalho foi julgado assim em outros países. Então, vai, para nosso consolo, isso não foi uma característica só do Brasil. Isso persistiu e talvez persista ainda em alguns locais, como um trabalho secundário, como um trabalho feminino, como um trabalho que não é tão sério assim enquanto pesquisa, né? Eu acho que existe um ranço que ainda permanece. Mas, enfim, eu deixei ele para lá, não dei mais bola para isso e fui cuidar da minha vida. Mas o projeto Replicar aconteceu, então o site está aí, eu acho que a Rita está aí para dar também todas as respostas. Acho que um dia a gente pode pensar em só falar sobre isso.
Seria ótimo, né?
É,
Gravar um
mas
episódio, né? Só
ele
sobre.
ficou lá, né? Ficou lá como um marco também na minha vida. Ah, teve. Não, estou esquecendo, isso foi uma coisa importante também. Olha, a gente não pode esquecer. Esse trabalho, a gente inscreveu esse trabalho num congresso específico sobre réplicas em Florença.
Sim, verdade.
Esse trabalho foi escolhido entre os 10 trabalhos do planeta que foram escolhidos. O nosso foi um deles, né? Então lá fui eu para Florença apresentar esse trabalho, porque a gente tinha questões técnicas também. E eu falei, pronto, agora eu vou lá, vão dizer que a gente fez tudo errado. Que não era
A
assim, falando,
sapatina, né?
imagina essas duas, não, porque a gente não conclui, algumas coisas foram inconclusivas, né?
Foram. E
Algumas
também,
análises, a gente
eu
ficou
acho.
sem algumas respostas, mas eu achava que fora do Brasil, que lá as pessoas teriam as respostas. E aí eu fui apresentar lá, fui eu, a Rita não pôde ir, fui eu apresentar lá o trabalho, e foi muito legal. Porque, enfim, o trabalho foi muito elogiado, isso foi bem bacana, assim, foi um marco profissional. Então, a partir daquele dia, eu relaxei, sabe?
Quer dizer, os colegas, né, os peers têm uma outra visão,
Falei,
né?
olha, gente, dane-se, com todo respeito, dane-se este país, dane-se o CNPq, sabe? Quem tem que entender, entende. Quem é especialista na área entende, entendeu e chancelou, sabe? Então foi isso. A partir desse momento eu me libertei de qualquer crítica local e
Sentiu
pronto.
mais
E fui cuidar da minha vida, porque
mais
é
tranquila
isso.
para isso. É, eu me lembro sempre de falar isso com você, né? Mas isso aparece e sempre retorna, né? Que é o lugar dos tecidos, da roupa, né? Do vestuário, na ciência, nesse universo científico, nos museus, nas universidades, né? Em todo lugar por onde eu passo. No Brasil, na América Latina, na Europa, sempre tem essa percepção de que ainda é uma área, um tema marginalizado, é isso, é do feminino, né? É como se não fosse importante. E aí eu já queria te perguntar, assim, pedir para você falar um pouquinho dessa área específica da conservação têxtil, né? Para quem tiver interesse, por exemplo, o que é, né? Se dá para para definir assim brevemente o que é a conservação têxtil e que nichos você acha que ainda foram pouco explorados, sabe? Que tem potencial para pesquisa no Brasil, por exemplo.
Olha, definir, na verdade, o que é conservação têxtil, porque é muito grande, né? Assim, o têxtil, na verdade, ele abrange uma variedade, uma diversidade de materiais, de matérias-primas muito grandes. Então, assim, não é que quase tudo você pode chamar de têxtil, mas é um pouco por aí, né? São muitas coisas. São muitas subdivisões dentro da própria área, quer dizer, dentro da área você tem uma, digamos assim, os tecidos de uma forma geral, os tecidos planos, né, os tecidos por eles mesmos, esses tecidos aplicados em formas, que são eles transformados em coisas, em outros objetos, e aí isso já parte para um material, para o tridimensional. Aí que é a maioria, digamos assim, desse acervo. E dentro dessa área tem duas sub-áreas que são gigantes, que uma delas é de tapeçaria, que é uma área dentro da conservação de têxteis, mas muito especializada. Quem trabalha com tapeçaria só trabalha com tapeçaria, porque é uma outra formação. E quem trabalha com estofado também. É uma outra área, porque envolve geralmente móveis e alguns outros tipos de objetos que vão requerer uma formação especializada, né? Não é só conservação, você tem que fazer conservação de texto, se quiser, e depois se especializar nessas áreas. Então, é uma área bastante grande. A formação, ela ainda é um problema, não é? Eu acho que tem, hoje, felizmente. A gente já tem vários profissionais estudando fora do Brasil. O problema é que, por enquanto, não há campo para essas pessoas retornarem, né? Elas nem têm que retornar aqui no Brasil ainda. Mas você não consegue ter essa formação só no Brasil. Não adianta. Porque exatamente aquilo que eu falei lá atrás, que o que me marcou, que ensinaram para mim, que é método, sabe? Eu até posso ensinar o método. Mas você precisa ter acesso a uma série de disciplinas que você não consegue ainda ter aqui no Brasil, ou você não tem num curso já organizado hoje. Então, eu acho vital ainda que as pessoas tentem estudar fora do Brasil. É claro que você pode fazer um estágio, mas o estágio, quando você tem uma formação, por exemplo, uma graduação em têxtil, que já ajuda muito, um curso técnico em têxtil. Você vai até o ponto A, o ponto B. O que eu tenho recomendado para as pessoas é que quem queira estudar, queira entrar para a área de conservação, que vá fazer graduação em conservação e restauração. Nas escolas, nos cursos que a gente tem no Brasil, que são poucos, né? Basicamente Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pelotas. Ah, mas eles vão dar aula de têxtil? Não. Mas pelo menos você vai ter a formação da parte básica de conservação e restauração, e aí sim, você talvez com estágio fora do Brasil, ou mesmo aqui no Brasil, consiga essa formação. Então você tem que fazer um combinado ainda, né? Não existe um curso só, um caminho só que habilite alguém a trabalhar em conservação de têxteis de forma respeitada, de forma séria, porque é um assunto, é complexo, é realmente difícil. Então, o caminho seria esse: fazer uma graduação no país aqui em conservação e restauração e depois especializar. Hoje em dia, os cursos principais, que continuam sendo o TCC, só que agora ele está em Glasgow, né? E a Fundação ABEG, na Suíça, que inclusive é gratuita, mas ela faz uma série de exigências. E agora, todo mundo, a ABEG, isso também é bacana, e o TCC, eles pedem, um dos requisitos para os brasileiros é fazer estágio no Museu Paulista.
Nossa, que
Mas,
bacana isso,
é
né?
bacana, mas não é só o estágio basta, não. Então, eu digo a mesma coisa, você precisa fazer uma graduação em conservação aqui, primeiro, depois um estágio aqui, enfim, ou tentar no Museu Histórico Nacional, ou em algum, você tem uma formação que te... para que você consiga competir por uma vaga lá fora, tá? A verdade é essa, tem muita... A formação lá fora vai ser melhor do que a sua. Então, na hora de aplicar, as pessoas vão ter uma nota melhor do que a sua e você não passa. A questão é essa. Então, e precisa se pensar em bolsa, em dinheiro, em tudo isso. Mas, mesmo assim, tem pessoas já trabalhando lá fora, mas é um caminho... Não adianta, não tem caminho curto, por enquanto. Continua sem esse caminho e eu nem vejo tão cedo essa perspectiva. Respondi você ou não?
Respondeu, respondeu. Agora, você vê alguma, algum assunto? O que, que a gente poderia, quem quer começar, né, a estudar conservação de tecidos, de têxteis, tem algum assunto importante que a gente deveria... enfrentar, vamos dizer, nesse momento, você está nesse projeto, né, do Carme Miranda, e não sei se você poderia falar um pouco, né, do que você conhece dos acervos, tanto do Museu Paulista, no Brasil, o que precisa ser feito? Tem muita coisa, né, sei que é uma pergunta muito aberta.
Assim, mas... Com os acervos, você diz?
É.
Ah, eu acho que tem... muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que, assim, já se melhorou muito, tem muita coisa já no bom caminho, eu diria, caminhando bem, mas a gente ainda precisa de, assim, de um tratamento melhor, não é? Mas a conservação, ela não consegue... Eu sempre vejo essas pessoas, dos relatos que me dão, a conservação não consegue caminhar sozinha, né? Ela vem de um todo. Então, assim, você tem questões anteriores a isso. Para que você tenha um trabalho de conservação com têxtil ou qualquer outra área, quer dizer, você precisa primeiro ter uma estrutura de um museu, de uma coleção minimamente organizados, né? Você precisa ter uma sede, você precisa ter um teto, um lugar em que não tenha goteira, um lugar que tenha profissionais, onde esse acervo possa ser registrado, documentado, enfim, existe um passo anterior a isso. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, querendo fazer, isso é comum no Brasil, fazer projetos de restauração ou de conservação de acervos, e elas não estão nesse momento ainda, porque, não, olha, se o seu acervo fungou, ou se ele teve um problema, é porque o local tem um problema. Então, enquanto você não resolver o problema do local, não adianta você resolver o problema da coleção, porque esse problema vai retornar. Então, isso depende de uma estrutura muito maior e precisa de... o mínimo de verba, né? Eu acho que a gente precisa perder, se é que alguém ainda tem essa noção, de que tudo isso não custa. Custa dinheiro, né? Para a gente fazer as coisas direito, a gente precisa de profissionais e a gente precisa de locais adequados e de materiais adequados. E tudo isso custa dinheiro. Então, não dá, não é baratinho, não dá para ser de qualquer jeito. A gente precisa lutar para ter esse dinheiro, para ter essa verba, para conseguir essa verba também, né? Porque não dá mais para a gente ficar sentado esperando que esse dinheiro caia no colo. Eu acho que a gente tem que ir atrás um pouco dessas verbas, desses patrocínios, de conseguir... Mas eu acho que, e isso agora, né, a gente está num momento, eu olhando para o percurso, eu acho que a gente houve um retrocesso, né, acho que na década de 90 até o começo dos 2000 a gente vinha num crescendo, as coisas estavam melhorando na área de museus, e agora a gente andou para trás, né? em muitas coisas e nessa também. Então, e o grande problema é exatamente isso, é você não perder o trabalho que foi feito, né?
Garantir, sustentar esse...
sustentar um avanço que você conseguiu ter, assim, não deixar isso se perder, porque aí sim que é desperdiçar dinheiro, jogar tudo fora, mas eu acho que ainda falta, a gente ainda carece de ter... A gente precisa ter mais essa ideia de continuidade, de engajamento, não é? Seja do Estado, seja da área privada, com acervo, com patrimônio, enfim.
Eu quero aproveitar, você está falando dos investimentos, né? O Museu Paulista, ele fechou para visitação pública, né, em 2013, e tem um plano, né, de reabertura, acho que para o próximo ano, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu não sei como estão os planos para o setor de têxteis, por exemplo.
Então, os planos, é assim, são muitos planos, né? A gente teve essa... como o museu fechou, a gente resolveu fechar porque não tinha mais condições de segurança do museu, justamente porque você fica naquilo, sabe? Vai dando um jeitinho e fecha uma sala ali e desvia o público para ele não sair, porque o teto não está bom. Chegou um ponto que a gente falou, não dá mais. Esse museu precisa ser... As coisas têm que acontecer do jeito que elas têm que acontecer. A gente precisa fechar, a gente precisa esvaziar esse prédio, todo o acervo tem que sair, e esse prédio tem que ser restaurado como ele tem que ser, né? Porque ele é patrimônio cultural. E isso também foi um ir e vir, foi uma luta enorme para a gente conseguir, mas fomos conseguindo, e para conseguir isso, um dos ganchos que a gente conseguiu era fazer um link dessa reabertura com os 200 anos da independência do Brasil, que vão ser comemorados, ou não, né, não sei, o ano que vem, no 7 de setembro de 22. Então, a gente usou o 22, quer dizer, na verdade, toda a universidade, em 22, passou a ser um ano comemorativo da independência da Semana de Arte Moderna. Então, as instituições, de uma forma geral, aproveitaram essa data de 22 para conseguir patrocínio e apoio político e tudo aquilo que a gente precisava para as obras, para conseguir apoiar um projeto. E eu tenho, assim, tenho muita sorte, de novo, muito orgulho de dizer isso, que a gente conseguiu fazer tudo da forma como tem que ser. Foi feito um concurso público de projeto, então venceu o melhor projeto, que é um projeto lindo, bacana, assim, pé no chão, sabe? Não é uma coisa mega enlouquecida. Acho que desde o começo a gente tinha uma ideia de sustentabilidade financeira presente, né? Não adianta a gente construir uma coisa gigante que depois a gente não vai conseguir sustentar. Então, isso também foi levado em consideração e foi todo um processo. Primeiro, do esvaziamento do edifício, todas as coleções, então foram 150 mil objetos que foram retirados de dentro do museu. O prédio ficou vazio. Isso foi uma logística maluca, né? Incrível, assim, poucos museus no mundo a gente tinha de novo como referência o que é você transportar um acervo inteiro de um museu para outros locais. E esses locais precisaram ser preparados para receber o acervo, inclusive de têxtil. Então, hoje a gente tem uma reserva só de têxteis e plásticos. Eu tenho muito orgulho disso.
Nossa, que novidade!
É
Incrível essa!
um prédio só para têxteis e plásticos, com as melhores condições possíveis. Ah, não é o 10, não é 10, mas é 9, sabe? É muito legal, assim, é muito bom. E a gente conseguiu separar, até por necessidade, pelo gigantismo, separar as coleções por tipologias, né? Então, a gente tem várias reservas técnicas espalhadas no bairro do museu, próximos ao museu, e isso faz com que o trabalho seja muito mais fácil, né? E enquanto isso, a obra segue. Veio a pandemia, mas a obra não parou. Então, e nós tivemos que desenvolver todo o projeto também, um projeto maluco, porque as pessoas no começo não entendiam e ainda não entendem que a gente não vai voltar para o museu. O museu vai ser todo exposição. Então, a área expositiva dele dobrou. Então, nós teremos que entregar, o ano que vem, 12 exposições. Então, são cerca de 4 mil objetos a serem tratados, a serem conservados e expostos. Todos os sistemas expositivos já estão desenvolvidos, a gente já está na fase executiva de projeto, de vitrine, enfim, de tudo aquilo que tem que ser feito, os conteúdos já estão razoavelmente avançados. E vamos ver, né? A gente continua tendo que driblar a pandemia, nós estamos trabalhando agora em períodos alternados, em que as pessoas não se encontram, para evitar problemas, mas a gente está com um trabalho acontecendo, assim, maluco, de uma sobrecarga de trabalho, mas é tudo muito bom, porque, mais uma vez, é uma experiência diferente, sabe? Vai ser um outro museu. A obra já está, quer dizer, quem conhecia o Museu Paulista, toda vez que vou visitar a obra, que foram poucas vezes, por causa da pandemia, eu chorei, sabe? Eu realmente chorei de ver, eu me emocionei de ver como é possível, de ver tudo aquilo acontecer, sabe? No meu melhor sonho, eu não vi uma coisa tão bacana como que está sendo feito agora, da forma correta, com a verba correta, com o apoio correto, tudo como tem que ser. Então, isso está sendo uma experiência bastante bacana, né? E a gente está correndo. E futuramente, assim, o plano 2, a gente não teve como fazer isso ao mesmo tempo, é que assim que o museu esteja instalado, a gente comece a pensar no outro prédio, que aí sim vai ser o prédio de todas as reservas técnicas, mais os laboratórios de conservação e salas de aulas dos docentes, né? A gente não conseguiu ter essas duas frentes, porque era muita coisa. Então, agora, nós estamos focados só na reabertura do Museu do Ipiranga, como a gente chama. Então, é isso. É um trabalho enorme que está acontecendo durante a pandemia e a gente espera realmente que tudo esteja pronto em setembro de 22.
Nossa, é assim, todo mundo aguardando com eu pelo menos com muita vontade de ver essa novidade e assim e como, né, isso acabou se tornando uma oportunidade para o museu se reinventar, inclusive, né?
Eu acho que sim, uma das preocupações, é uma grande preocupação, e foram feitos muitos projetos durante isso, para discuta, né? As escutas todas que se julgaram necessárias foram feitas. É que eu não sei o que eu posso falar, porque tem coisa que é surpresa. Mas, enfim, a gente vai, isso já foi publicado no jornal, a gente vai ter uma exposição, abrir com uma exposição temporária que chama Memórias da Independência, que vai tentar explicar o que aconteceu, né? Como foi esse processo da independência, que não aconteceu, né? Que quase nada aconteceu em São Paulo, foi um acaso, mas vai tentar explicar um pouco isso. Há exposições dedicadas só para entender o museu. A gente tem um projeto, que isso sim, talvez, acho que vai ser muito importante, de acessibilidade mesmo. Né, não é acessibilidade pontual, ele vai ser 100% acessível. As exposições todas vão ter escutas externas, vai ter a narrativa interna e haverá narrativas externas. Estão sendo produzidos editais agora que vão trabalhar com essa escolha dessas escutas externas, justamente para a gente ter um contraponto, né, daquilo que a instituição acha, daquilo que os outros acham. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Assim, é muita coisa para a gente trabalhar, vamos ver o que vai resultar, mas a gente está trabalhando muito para entregar uma coisa diferente, bacana, honesta, eu diria. Honesta e competente, é isso que a gente quer. E sobre os TCCs, assim, não se iludam, as pessoas talvez fiquem um pouco decepcionadas, eles não estarão lá todos no primeiro momento. Por quê? Por questões de conservação. Essa primeira exposição, a maior parte dela está prevista para durar 5 anos, e a gente, por mais que projete, que calcule, a gente não sabe exatamente como esse novo prédio vai se comportar em questões de temperatura e de umidade. Então, todos aqueles acervos considerados frágeis ou excessivamente frágeis não estarão lá, né? Porque nenhum desses acervos pode ficar 5 anos, a gente não recomenda mesmo, então eles deverão surgir nas exposições temporárias. Porque a gente, justamente, porque a gente quer preservar o acervo, né? Até a gente entender exatamente como esse novo prédio vai funcionar.
Então, muita expectativa, mas com os pés no chão, né? Tereza, assim, é riquíssima a conversa com você, né? Eu estou muito feliz, você sabe disso, eu queria já ter gravado isso há algum tempo, né? Relato seu, enfim, te ouvir, saber mais da sua trajetória. Eu sou sua admiradora número um, né? Você sabe, somos amigas, então eu fico de verdade muito feliz de ter você abrindo essa série especial, né? Você é a nossa primeira convidada e fico feliz de verdade, te agradeço muito, porque sei que você, além de ter essa agenda muito atribulada, né, e uma demanda enorme, assim, eu sei que você escolhe bem a dedo a sua participação, né, nos projetos. E, então, quero te agradecer, te convidar a se despedir dos ouvintes, eu não sei se tem alguma coisa ainda que você queira falar, e em seguida eu vou passar para a Manuelina, minha parceira, para também se despedir.
Tá, não, eu quero agradecer, eu também sou fã de vocês, é muito bom ver os trabalhos acontecendo, assim, pessoas competentes atuando e, enfim, resistindo, né, porque isso sempre é um trabalho de resistência, e é isso, acho que dizer para as pessoas que estudem, se vocês gostam de tecido, é muito bom trabalhar com tecido, se você gosta, vai atrás, pode ser difícil, mas dá certo. Se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer pessoa. É isso.
Obrigada, Tereza. Também, então, queria agradecer muito essa sua participação. A Rita bem falou, é uma honra para a gente ter você aqui. E fiquei muito feliz, porque apesar de você guardar aí algumas surpresas do Museu Paulista, já deu alguns furos, algumas informações, pelo menos para a gente, para mim eram novidade e muito interessantes, muito positiva. Então, vocês estão de parabéns e aqui a torcida para que tudo corra como vocês planejaram e que seja um grande sucesso essa reabertura e todos os passos seguintes, né? Porque tudo é muito processual e a gente sabe que depois vem todas essas outras etapas aí que você também se referiu. Então, super obrigada. A Rita pediu também para, ao final, colocar aqui informações sobre como as pessoas podem me encontrar nas redes. Então, eu tenho Instagram, tenho o e-mail manuelin, sem o a, @uol.com.br, que é a forma preferencial de contato, e tem as redes sociais dos meus projetos, Presença Carajá, que está no Instagram e no Facebook, a professora Rita também participa do projeto, e o projeto Sentidos, os Tempos e os Destinos das Coisas, que está também no Facebook, lá a gente divulga os artigos que são publicados e um ou outro evento que a gente organiza. Super obrigada, gente.
Bom, então, para quem está nos acompanhando, né, e segue Outras Costuras, esse é um episódio muito especial para mim, em particular, né, e que tenho uma história, né, com a Tereza, assim, de muitos anos. E para quem quiser saber mais, eu vou publicar nessa semana em que o episódio sair, eu vou publicar as referências que a Teresa passou, a publicação do seminário, alguns textos da Teresa para quem ainda não conhece. E vocês encontram isso no meu perfil do Instagram, que é o @RitaMoraesAndrade, e acompanhem as novidades por lá. Então, até a próxima, né? Essa série está só começando. Minha parceira Manuelina, seguimos em frente e até o próximo episódio.